Bruxelas alertou para uma situação extremamente grave de seca no sul da Europa. A situação de seca meteorológica agravou-se na Península Ibérica, mas não só. Durante o mês passado, em abril, nos últimos dois meses, não houve praticamente chuva. Registaram-se ondas de calor durante o mês de abril e têm estado a temperaturas médias e máximas bem acima do normal. Francisco Ferreira é presidente da Associação Zero, professor na Faculdade de Ciência e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa. Como é que se explicam estas mudanças ambientais?
Claramente, este é um reflexo das alterações climáticas que nós até sabemos aproximadamente qual é a tendência no que respeita a secas mais frequentes e intensas, ao mesmo tempo que um maior número de ondas de calor e um aumento generalizado da temperatura. E em Portugal, nós tivemos um recorde de 3 ondas de calor em abril, o que é claramente um sintoma daquilo que se está a passar à escala global, mas que na zona da Península Ibérica realmente se está a traduzir por uma situação de seca meteorológica e também, em alguns casos, hidrológica, na medida em que, enquanto que na zona centro e norte do país nós conseguimos, através daquilo que choveu há alguns meses atrás, ainda garantir que as albufeiras têm valores razoáveis de armazenamento, no caso do sul, e estamos a falar principalmente do Barlavento Algarvio, portanto da zona oeste do Algarve e também dos rios Sado e Mira, portanto a zona do sudoeste alentejano e de algumas zonas do Alentejo central, aí nós temos níveis das barragens extremamente reduzidos e obviamente com consequências que já estão a ser muito graves para a agricultura, principalmente para a agricultura de regadio, e vamos ver que implicações é que poderemos ter no que respeita ao consumo de água disponível para consumo humano.
Portugal enfrenta uma seca de 40% do território nacional hoje. Quando falamos em causas e efeitos, como estava a falar agora, há consequências não apenas para os agricultores, mas também porque pode contribuir para a subida dos preços no consumidor.
É evidente que nós temos aqui todo um conjunto de consequências nos mais diferenciados setores e, obviamente, no que respeita à agricultura, isso tem um reflexo no preço dos bens alimentares. Mas também temos consequências ao nível do próprio turismo, na medida em que temperaturas mais elevadas e maior número de ondas de calor e uma paisagem que na primavera já parece quase uma paisagem de verão, são tudo fatores que interferem também com a oferta turística, que é um setor importante para aquela zona. E vamos ver, como digo, se não haverá problemas depois ao nível da própria proibição de determinados usos da água no que respeita à utilização em casa. Por agora, essas proibições estão limitadas à agricultura. E, obviamente, há prejuízos a outros níveis, nomeadamente ao próprio funcionamento dos ecossistemas, prejuízos também ao nível do maior risco de incêndio, na medida em que, obviamente, temos os terrenos com bastante matéria orgânica que está disponível e que se foi acumulando com alguma chuva durante o início do ano e que agora está extremamente seca, com uma maior apetenção para, com uma maior facilidade, digamos assim, de se incendiar. Portanto, são tudo riscos que tornam mais difícil o verão que se avizinha.
Portanto, a chuva que caiu no inverno ou que vai cair evapora-se rapidamente, é isso que acontece, agravando a aridez dos solos.
Bem, efetivamente, nós temos acima de tudo problemas nas águas superficiais, nas albufeiras, mas em alguns casos as águas subterrâneas hoje já estão contaminadas desde a longa data pelas práticas agrícolas ou também estão em sobreexploração na medida em que têm vindo a ser utilizadas para substituir aquilo que são as menores disponibilidades das águas superficiais. Mas também não temos dúvidas que nós usamos muito mal a água. Nós desperdiçamos na agricultura cerca de 40% da água, que representa o principal uso em Portugal, da ordem dos 70%. Há aqui realmente várias vertentes que são fundamentais também corrigir do ponto de vista estrutural para termos uma maior resiliência para lidarmos com estas situações de seca que serão, como digo, mais frequentes e intensas.
Mas como é que se pode corrigir este mau uso de recursos hídricos?
É necessário, em nosso entender, um plano para o uso eficiente da água que tenha financiamento devidamente monitorizado, acompanhado, e isso é algo que nós estamos a adiar desde há uma década. Tivemos um plano que não chegou quase a ir para a frente em termos das medidas que eram necessárias. E nós temos que perceber que é inevitável este tipo de situação, não apenas num futuro próximo, mas também num futuro já longínquo. E por isso o nosso apelo é a que haja estas mudanças estruturais em termos de lidarmos adequadamente com a prevenção destas situações de seca.
Quando o Bruxelas alerta para esta situação e a Comissão Europeia diz que vai reforçar apoios à agricultura, em que medida é que estes apoios financeiros podem ser úteis a curto prazo? Imagino que dificilmente, mas são apoios financeiros que podem, como dizia, ajudar a dar o passo nestas mudanças estruturais de que fala.
Esses apoios só serão úteis se realmente nós tivermos a coragem de mudar algumas culturas e de mudar também o uso da água, nomeadamente aumentando a eficiência do seu uso. Se for apenas um apoio já jusante para compensar os agricultores das perdas, estamos a resolver no curto prazo, mas não no longo prazo.
Defende que as alterações climáticas são o maior problema deste século e, segundo o relatório Estado do Clima Europeu 2022, as temperaturas na Europa estão a subir duas vezes mais que a média global e este aumento é mais rápido que em qualquer outro continente. Ainda vamos a tempo de travar este aumento acelerado das temperaturas?
Ainda vamos a tempo, pelo menos, de o minimizar. E é isso que é importante. Não vai ser fácil mantermos a expectativa num aumento de apenas 1,5 graus em relação à era pré-industrial, mas há efetivamente um trabalho que pode e deve ser feito no sentido de reduzirmos as emissões de gases com efeito estufa para não agravarmos ainda mais aquilo que estamos a constatar que está a ir mais rapidamente do que inclusive os cientistas tinham previsto.
Era Francisco Ferreira, presidente da Associação Zero, professor na Faculdade de Ciência e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa, no nosso Magazine Ciência desta terça-feira.